As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Exército já lamentou a morte de Carlos Mota, sargento ajudante de 47 anos, que perdeu a vida na tarde desta quinta-feira, na sequência de um trágico acidente que envolveu uma explosão em pleno campo militar de Santa Margarida, de Constância. Sem abordar as causas para o sucedido, a publicação do Exército apresenta as mais sentidas condolências à vítima. Carlos Mota residia no entroncamento. A explosão propriamente dita, que resultou de uma missão de inativação de explosivos, deixou ainda 2 militares em estado grave e 3 outros operacionais com ferimentos. Entretanto, sucedem-se os votos de pesar. Tal como a ERTE adiantou nesta quinta-feira, o Presidente da República mostrou-se desde logo solidário com as vítimas e respectivas famílias, sendo que também Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, fez questão de lamentar o sucedido, expressando a sua solidariedade para com as vítimas, com as suas famílias e com o Exército, em especial com a Brigada Mecanizada. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, procedeu, em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Leiria, à detenção de um homem fortemente indiciado pelo crime de abuso sexual de crianças. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTE, a PJ refere que os factos ocorreram no verão de 2022 no domicílio do agressor, progenitor das 2 vítimas, que aproveitou momentos a sós com aquelas para cometer os abusos. A denúncia partiu da mãe das crianças, informada do ocorrido por uma amiga de uma das menores, com quem aquela partilhou os acontecimentos. O detido, cidadão estrangeiro, residente em Portugal desde 2019, de 32 anos de idade, vai ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi a polémica que marcou parte do mês de janeiro e ainda está para durar. A bancada do Partido Social Democrata, na Assembleia Municipal de Tomar, questionou a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, sobre o concurso aberto pela autarquia para a Divisão de Turismo e Cultura, precisamente para o preenchimento de lugar em direção intermédia de segundo grau. O procedimento, refira-se, foi aprovado pela própria Câmara e ainda pela Assembleia Municipal, sendo que o processo esteve então envolto em polémica, em especial pelo facto de ser condição essencial ao candidato ter a licenciatura em Geografia Humana, valência que, à primeira vista, parece nada ter a ver com cultura ou com turismo. Estão em causa funções para um salário aproximado aos 2.800 euros. João Terreiro, do PSD, recordou que a sua bancada apresentou um requerimento onde se pedem explicações sobre quais instituições de ensino superior que ministram o referido curso e ainda qual a nota curricular do atual chefe de divisão que está em regime de substituição. Anabela Freitas foi curta na resposta.
E, Sr. Presidente, desculpe que lhe diga, há um requerimento feito a propósito da abertura do concurso para o chefe de divisão de Cultura e Turismo que o PSD perguntou. E a Sra. Presidente não nos responde. Responde ao lado, a ir para documentos do orçamento. Responda-nos, Sra. Presidente, a esta questão simples. Foi aberto o concurso, onde se pede uma licenciatura em Geografia Humana. E nós pedimos só quais são as universidades que há no país que ministram este curso, porque obviamente se abrem um concurso deverão conhecer os currículos que há nas universidades, e depois qual é o atual... Qual é a nota curricular do atual chefe de divisão que lá está em regime de substituição? É só isso. É tão simples responder a isto, ao Sr. Presidente. Qual é o problema? Temos de ser transparentes. Qual é o problema de responder a isto? Alguma dúvida?
O requerimento foi respondido. O senhor pode não gostar da resposta, mas o requerimento está respondido.
Polémica está para durar relativamente ao concurso aberto para a autarquia para a Divisão de Turismo e Cultura. O pedido de licenciatura em Geografia Humana está a provocar duras críticas.
Rádio Air, informação.
O Instituto Politécnico de Tomar viu reforçado o seu papel dinamizador dos territórios de baixa densidade demográfica. Foi desta forma, em nota de imprensa, que o IPT reagiu à recente alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo e do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, mudança essa que permite que os institutos politécnicos possam conferir o grau de doutor e adotar a designação em língua inglesa de Polytechnic University, no quadro da sua política e estratégia de internacionalização. João Coroado, presidente do IPT, em declarações à ERTE, não escondeu a satisfação com esta alteração, numa mudança que pode mesmo esbater alguns estigmas antigos.
É uma realidade a nova designação. Atenção, que o que está aprovado é a designação em inglês, deve acompanhar a designação em português. em qualquer documento oficial. Porém, a nossa posição relativamente aos nossos parceiros internacionais passa a ser equivalente. Isto é, nós deixamos de ter o problema de termos que explicar o que é que significa um Instituto Politécnico para ser compreendido internacionalmente que uma Universidade Politécnica tem uma determinada missão, nomeadamente relacionada com o desenvolvimento, regional. E esse esclarecimento, digamos assim, e essa nova designação vem permitir posicionar-nos ao mesmo nível que os nossos parceiros, que maioritariamente são universidades politécnicas. Nas redes que nós neste momento estamos a preparar, e há uma candidatura muito significativa a ser preparada para uma universidade europeia, aparecermos com a designação idêntica é não haver uma leitura relativamente à nossa posição que nos pode de alguma forma diferenciar. Portanto, no fundo fica esclarecido, definitivamente aceito ou esclarecido que qual é que é a nossa verdadeira missão e qual é que é a nossa equivalência ao nível internacional, que é isso que nos importa relativamente à designação.
Instituto Politécnico de Tomar agora pode adotar a denominação de Polytechnic University. A substituição dos polémicos lancis que foram colocados no decurso da empreitada na conhecida como Estrada da Serra já está concluída, pelo menos no que diz respeito às estruturas que estavam em frente ao Jardim de Infância Raul Lopes. Em curso está ainda o processo relativo aos lancis que estão à saída do Parque do Lodes, também na mesma rua Coronel Garcês Teixeira. Recorde-se que estas alterações custam cerca de 70 mil euros e explicam-se pela inadequada inclinação dos lancis anteriormente colocados, inclinação que esteve na origem de algumas batidas bem visíveis nos locais em causa. Resta perceber se também haverá substituição das estruturas colocadas no acesso a casas, garagens particulares, uma realidade patente por toda a mencionada artéria. A opção agora passa pela colocação de rampas com menor grau de inclinação, à semelhança do que já acontece um pouco por toda a cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O movimento de utentes dos serviços públicos do distrito de Santarém vai promover um buzinão junto à ponte da Chamusca. A concentração terá lugar nesta sexta-feira a partir das 18 horas, sendo que está em cima da mesa a exigência para a conclusão do IC3 e ainda para a construção de uma nova travessia naquele concelho de Alzira e do Tejo. O movimento dirigiu, entretanto, uma missiva à Assembleia da República, onde refere que a ponte da Chamusca, construída em 1909, constituiu uma das mais importantes obras realizadas naquela zona durante o século passado e foi um contributo decisivo para o seu desenvolvimento regional. Os utentes advertem ainda que a infraestrutura não corresponde às necessidades de mobilidade das populações e às atividades económicas dos concelhos limítrofes, casos da Chamusca, Golgã, Torres Novas e Entroncamento e ainda do distrito de Santarém, pelo que torna-se imperativa a construção de uma ponte alternativa e a conclusão do troço do IC3 ligando-a à A3 no concelho de Almeirim, a A23 e a A13 em Vila Nova da Braquinha, que ligue as margens do Tejo nos concelhos da Chamusca e da Golga.
Rádio Air, informação.
Um homem de 53 anos foi encontrado já sem vida dentro de um poço. O alerta foi dado pelas 12 horas desta quinta-feira e centrou-se na localidade de Borreco, concelho de Torres Novas. Foram mobilizados 12 operacionais e ainda 5 veículos de apoio, para além da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência e está a apurar as circunstâncias que estiveram na base do trágico sucedido. Um homem de 28 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Ferreira do Zêzer por posse de arma proibida. Na sequência de uma fiscalização rodoviária, os militares da GNR apuraram um condutor e apuraram que tinha na sua posse uma arma proibida. No seguimento da ação, para além da revista de segurança realizada ao suspeito, foi realizada uma busca ao veículo que culminou na apreensão de uma faca de borboleta e outra de abertura automática. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 44 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Abrantes. Está em causa furto qualificado e posse de arma proibida. Na sequência de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local, tendo recolhido a informação de que o suspeito se tinha colocado em fuga em direção à estação ferroviária. No seguimento da ação, o indivíduo foi localizado, escondido no interior de um comboio, tendo na sua posse uma arma branca e os bens furtados no interior do estabelecimento. No decorrer das diligências policiais, foi efetuada uma revista pessoal de segurança ao suspeito, tendo sido apreendida uma arma branca, ainda 140 euros em numerário e uma carteira com documentos diversos e cartões bancários. O homem está agora sob prisão preventiva, tendo sido conduzido ao estabelecimento prisional de Caldas da Rainha.
Rádio R, informação.
A convicção é dos promotores do projeto do desejado aeroporto de Santarém. Há condições para que a estrutura possa estar concluída em 2029. O cenário é avançado pelo Diário de Notícias, que cita os mentores do Magellan 500, sendo que estará em causa um espaço sem limites, com destaque para as vantagens associadas à sua localização, que se reveste de características únicas, desde logo pela sua proximidade à A1 e à Ferrovia do Norte, que ligam Lisboa e Porto. Reforça a mesma peça. Aliás, os promotores admitem mesmo avançar para a construção do aeroporto, ainda que esta possa não ser a escolha da Comissão Técnica Independente. A decisão final, essa, deverá ser apresentada até final deste ano. O consórcio realça a colaboração com os municípios envolvidos, Santarém, Alcanena, Golguém e Torres Novas, e com as respectivas comunidades intermunicipais, sendo que a região poderá vir a beneficiar da criação de mais de 800 empregos diretos por 1 milhão de passageiros. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Hoje até podíamos falar dos momentos mais marcantes ou mais rotineiros das comemorações dos 863 anos da fundação do Castelo Templário e, sobretudo, das intervenções políticas verificadas na sessão solene da nossa Assembleia Municipal. No entanto, em vez desta temática, abordamos a Conferência sobre Saúde, organizada no passado dia 13 de fevereiro pelo órgão máximo da política tomarense. A este respeito, o Presidente da Assembleia Municipal tem que acelerar o ritmo anual das conferências, sob pena não ter tempo suficiente para tratar dos temas prometidos aos tomarenses durante esta legislatura. Depois, as duas primeiras conferencistas até caracterizaram bem os respectivos serviços, ou seja, a Autoridade de Saúde e o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, e das suas intervenções, destacou-se que os tomarenses estão acima da média nacional ao nível da vacinação contra a Covid, e quanto à cobertura médica, ainda existem mais de 2.300 conterrâneos sem médicos de família. De ambas as intervenções, resultou ainda a ideia que as instituições e os seus profissionais estão empenhados em corrigir as limitações dos seus serviços para melhorarem a prestação dos cuidados de saúde aos utentes. De seguida, ocorreu a intervenção do Presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que fez uma boa radiografia das unidades de saúde que dirige, destacando-se o empenho em melhorar o acesso dos doentes aos serviços de urgência, às consultas e aos internamentos, e também minorar as listas de espera para as cirurgias e as consultas. Depois, o Presidente do CHMT ainda lançou um oportuno desafio para criar um grupo de trabalho que reúna as autarquias do Médio Tejo, o próprio CHMT, o ACES e as IPSS do Médio Tejo para, em conjunto, acelerarem os processos dos utentes nos cuidados primários, hospitalares e continuados. Por fim, houve um animado debate que, apesar de não ser muito conclusivo, mostrou que os cidadãos interessados colocaram várias questões aos oradores, enquanto que os displicentes até pareciam estar numa qualquer esplanada da cidade.
José Rogério, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.